jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio e começamos aqui com uma coisa espetacular. Hoje é o dia do vinho.
Foi com flores e com vinho, amor proibido
teve. Portanto, Bruno e Marrone cantam aí Lágrimas e Vinho. E a gente vai se deliciando neste início da hora do agronegócio.
Forte como eu nunca fiz. Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração.
A mídia rádio cresceu na audiência do agronegócio brasileiro em 2016-2017. Comparado à última pesquisa da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, feita em 2013. Existem coisas na vida que, uma vez inventadas, não serão nunca desinventadas. Essa frase eu ouvi de Umberto Eco, célebre escritor italiano, num debate com Nicolas Negroponte, diretor do MIT em Boston. E nisso está o rádio, foi melhorado e cresceu. A mídia rádio, ao lado da TV aberta, são as duas mídias que conferem capilaridade e ampla penetração em todo o interior do país. O rádio está 24 horas por dia, com música, noticiários locais, nacionais, comentários, ao lado de produtoras e produtores rurais e todas as cadeias produtivas, cooperativas, indústria, distribuidores, serviços. O rádio integra campo e cidade numa coisa só, no Brasil todo. Agora tem um fato adicional para o rádio. Cresceu na audiência, passou de 70% na exposição aos meios de comunicação para 75%. Esse crescimento só foi acompanhado pela mídia internet no mesmo período, indo de 39% para 42%. E assim, a reunião da mídia rádio com as redes sociais forma o mais poderoso veículo de comunicação e poder de influência cotidiana no agro brasileiro. E a Jovem Pan faz exatamente isso. Essa notícia da importância superior do rádio no agro e do crescimento de sua audiência, declarada na 7ª Pesquisa de Hábitos do Produtor Rural, a ABMRA 2017, comemoramos aqui na Rádio Jovem Pan, a maior rede de rádio do país e que vive e está comprometida com o agronegócio brasileiro, a segurança da economia e da sociedade do Brasil. A hora do agronegócio no rádio é Jovem Pan.
As últimas do agronegócio.
E vem aí Rodrigo Viga.
Depois de 8 trimestres em queda, quando o Brasil mergulhou na maior crise de toda a sua história, o Produto Interno Bruto voltou a crescer no primeiro trimestre de 2017, alta de 1% em relação ao quarto tri do ano passado. O resultado veio em linha com as projeções do mercado, porém, um pouco acima do que previu o governo. Falava-se em 0,7% dentro do governo. O resultado do primeiro trimestre deste ano foi salvo pelas commodities, aqueles produtos negociados e cotados no Brasil e no exterior. Destaque para os itens agrícolas. Foi a agricultura que evitou mais um PIB negativo. Para que você tenha uma ideia, no primeiro trimestre deste ano, frente ao último do ano passado, a agricultura cresceu 13,4%. Maior crescimento desde 1996. Na comparação contra o primeiro trimestre de 2016, a agropecuária cresceu 15,2%, maior patamar desde 2013. A safra deste ano é gigante. A estimativa do próprio IBGE é que ela atinja 233 milhões de toneladas, um incremento de 26% em relação a 2016, que foi um ano do Rio. Rodrigo Viga.
E agora, Luciana Verdolin.
Como parte da agenda positiva aqui do governo e da necessidade de mostrar que não há paralisia no Palácio do Planalto, 30 bilhões de reais para o Plano Safra da Agricultura Familiar. Voltou a falar da política de combate ao desemprego, lembrou que a inflação tem caído no governo dele e que o país conseguiu, pelo menos segundo o presidente, superar a maior crise da história.
Estamos trabalhando, de um lado, pela responsabilidade fiscal, mas, de outro lado, ativo intensamente pela responsabilidade social. Portanto, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que nós vamos continuar nessa trilha. Ninguém vai impedir que nós tenhamos o impedimento destas políticas públicas que nós estamos levando ao fim.
Os 30 bilhões de reais anunciados para a safra 2017-2020 é o mesmo valor anunciado na última safra. As taxas de juros foram mantidas em 2,5% para a produção, principalmente de produtos da cesta básica, e 5,5% para investimentos, como equipamentos e melhorias nas propriedades. A novidade nesse ano é que foram criados 10 eixos de atuação que serão trabalhados a cada 2 anos com metas a serem cumpridas na assistência técnica, comercialização, regularização, incentivo à produção de orgânicos, por exemplo. A agricultura familiar, vale ressaltar, reúne 4 milhões e 400 mil agricultores em todo o país, o que representa, segundo a Secretaria, 84% dos estabelecimentos rurais, que são responsáveis por 38% do valor bruto da produção nacional. A agricultura familiar é responsável também por 7 a cada 10 empregos no campo e produz algo em torno de metade dos produtos da cesta básica. De Brasília, Luciana Verdolim.
O Fórum Alimentação do Futuro, Mitos e Fatos Jovem Pan Discute foi espetacular, com muitos líderes presentes, e temos aqui matérias com Nani Cox.
O alimento do futuro é, acima de tudo, saudável e de qualidade. Essa é a conclusão dos especialistas convidados pela Rádio Jovem Pan para o Fórum Mitos e Fatos, realizado no último dia 30 de maio. O primeiro tema debatido foi o desperdício de alimentos. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura estima que 30% dos alimentos são jogados no lixo todos os anos no mundo. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, acredita que a sustentabilidade é parte da alimentação do futuro.
Termos consciência e também educarmos as pessoas para uma realidade que é a fome e para uma outra realidade que é o desperdício. Não está faltando comida no mundo, está sobrando comida no mundo, mas está sendo mal utilizada.
É necessário olhar para a cadeia produtiva como um todo e não mais focar as atenções somente no agricultor ou no consumidor. O vice-presidente da BASF, Eduardo Leduc, acredita que é possível valorizar todos os alimentos produzidos e, assim, chegar ao produto de qualidade, o alimento do futuro.
Na nossa visão, o alimento do futuro é o alimento de qualidade, independente da origem, é a forma com que ele é produzido. É a forma com que o consumidor consiga entender que ele foi produzido com qualidade, com rastreabilidade.
Como consequência, o alimento do futuro levará mais segurança ao consumidor. Alguns especialistas também apostam no aprimoramento do que já existe e no aumento da quantidade. Com a tecnologia, o agricultor tem mais informações para a tomada de decisões, que pode aumentar a produtividade e reduzir riscos. O diretor de regulamentação da Monsanto, Geraldo Berger, ressalta a agricultura digital e a manipulação genética como futuro da alimentação.
Eu acredito que essas plataformas têm uma característica muito distinta. Elas são de inovação aberta. Então, a colaboração de pequenas empresas, startups, academia, universidades, Embrapa, iniciativa privada, vão ser muito importantes para o desenvolvimento dela.
Enquanto, por um lado, existe o desperdício, por outro, a ONU estima que 108 milhões de pessoas passam fome no mundo. A manipulação genética será utilizada para promover a saudabilidade do alimento do futuro. O professor da Universidade Federal de Lavras, Luiz Roberto Guimarães, defende que a alimentação do futuro sempre será a diversificada. Ele lembra que a máxima do prato colorido sempre será válida e explica como a ciência deve reinventar essa frase.
Tem pessoas que não têm condição de ter acesso a essa alimentação diversificada. Então, o que a gente pode fazer do ponto de vista da ciência? Nós podemos, às vezes, facilitar, fazendo com que aqueles alimentos que fazem parte da dieta básica, a gente pode fazer com que esses alimentos possam aportar outros nutrientes que estariam naqueles coloridos, né? Então, via ciência, a gente pode trabalhar com transformações, com maneira de produzir, levando aqueles que estavam nos coloridos, no vermelho, no amarelo, para um arroz e para um feijão.
Além da fome, a comunidade médica hoje também se preocupa com um problema oposto, a obesidade. Para o futuro, os especialistas convidados pela Jovem Pan apostam na mudança de hábitos. O secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, acredita que a alimentação será baseada principalmente nas escolhas certas e explica o que caracteriza a alimentação do futuro.
Primeiro, ela terá que ser muito rica de proteínas, ela terá que ser também muito capaz de repor aquilo que nós temos de necessidade de fibras, ela será menos calórica. Eu acho que essa é a caracterização da alimentação do futuro. Mas, acima de tudo, acho que as pessoas vão ter a possibilidade de, tendo disponibilidade, poder escolher.
Todas as discussões e as opiniões dos especialistas estão disponíveis no canal do Fórum Mitos e Fatos na internet. Acesse jovempan.com.br/mitos e fatos.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
No Dia Nacional do Vinho, Viva o Vinho e Marcelo Matos nos apresenta aqui uma matéria especial sobre esta bebida divina.
Mercado do vinho brinda crescimento no Brasil. O gerente do Instituto Brasileiro do Vinho, Diego Bertolini, ressalta a recuperação da safra em 2017.
O Brasil vem se destacando muito na sua produção e comercialização de vinhos, né? Hoje são mais de 3 mil medalhas internacionais que os vinhos e espumantes brasileiros vêm conquistando, não só no mercado interno, mas no mercado internacional. E isso mostra também as exportações, né? O ano passado nós crescemos em torno de 43% o valor das nossas exportações nos principais mercados, como Estados Unidos e Reino Unido. Então isso mostra que o vinho brasileiro não vem conquistando o consumidor apenas no mercado local, mas também no mercado internacional. Isso comprovando, enfim, a sua qualidade e todos os seus benefícios que ele tem para a saúde. E após uma safra de 2016, que tivemos uma quebra de 57% nela, agora na última safra de 2017, além de uma boa qualidade em termos de sanidade e produção da uva, né, que é derivada de vinhos, espumantes e sucos de uvas produzidos no Brasil, tivemos um volume histórico de 750 milhões de quilos de uvas no estado do Rio Grande do Sul, representa 90% da produção de vinhos e derivados no Brasil.
O enólogo Fábio Góes destaca a produção no estado de São Paulo.
Nós, no caso aqui, nossa região do estado de São Paulo e aqui em São Roque, é trazer novas variedades, só que quando você traz novas variedades, o primeiro desafio é ver a adaptação dela ao nosso solo, ao nosso clima, para ver se essa uva vai ter uma boa adaptação aqui no nosso solo, que é também conhecido como terroir, né? E enquanto isso, se a uva tem uma boa adaptação, aí você vai expandindo os parreirais. E um dos principais fatores, aí, um obstáculo que pode ter depois durante os anos, é na época da maturação da uva, onde que você está ali chegando no finalmente, que ela está tendo uma maturação completa, é um dos maiores obstáculos, pode ser depender do clima, as chuvas, o índice pluviométrico aqui na nossa região. Então, a gente faz esse trabalho, faz toda essa pesquisa, até partir para a expansão dos parreirais.
Vinhos espumantes, brancos e tintos brasileiros estão fazendo sucesso aqui no país e também no exterior. E há um grande mercado interno para crescer. O brasileiro consome, em média, 2 litros de vinho, contra 60 litros da cerveja anuais. Na Argentina, são consumidos, em média, 26 litros de vinho per capita e, no Uruguai, 22 litros. Os produtores querem ressaltar a cultura do vinho no Brasil, sobretudo num país tropical, o consumo de um vinho branco na temperatura ideal.
Agronegócio é sustentabilidade.
Nani Cox vai falar sobre a agricultura de baixo carbono do evento da FGV Agro. Diga lá, Nani.
Dificuldades econômicas, problemas estruturais e burocracia impedem o avanço da agricultura de baixo carbono no Brasil. Até a safra passada, os produtores ainda buscavam a linha de crédito do programa ABC, do Ministério da Agricultura, que garante recursos para investimento na agricultura de baixo carbono. O Centro de Estudos de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas estudou os motivos que levaram à queda da tomada de recursos. O aumento na taxa de juros e a queda no retorno do investimento foram apontadas pelo levantamento como as questões conjunturais. Há também razões estruturais, como destaca o economista Alexandre Mendonça.
Muitas das áreas tomadas como áreas degradadas, que poderiam ser recuperadas, são áreas sob alto risco econômico. Chove pouco, chove de maneira irregular, não tem logística, tem dificuldade de você escoar essa safra, não tem calcário, não tem frigorífico.
Da parte burocrática, destaca-se a quantidade de documentações e procedimentos que outros tipos de linhas de crédito não exigem. Alexandre Mendonça ressalta que esse conceito ainda é muito novo e, portanto, leva tempo para que as instituições se adequem. Além disso, o produtor também precisa ter segurança de que o programa de baixo carbono é tecnicamente viável. A agricultura de baixo carbono é um conceito que integra sistemas de produção com o intuito de baixar as emissões de carbono da agricultura. A implantação começou em 2010 pelo Ministério da Agricultura por meio do Plano ABC para organizar as ações a serem realizadas. O coordenador da execução do plano, Euvilson Ramos, explica qual foi a estratégia de implementação em um país com dimensões continentais.
Cada região tem uma especificidade, mas por isso que o plano ABC, a estratégia de implementação do plano ABC, ela foi de tentar visualizar essas particularidades. Então, o plano ABC foi implementado, vem sendo, faltam só 3 estados no Brasil que não têm um plano ABC estadual. Por quê? Porque no plano ABC estadual a gente consegue ter relativamente uma amplitude maior de uma realidade local.
O estudo do Observatório ABC estima que em 10 anos os produtores devem aumentar a adesão ao programa Agricultura de Baixo Carbono. Com isso, o Brasil deve avançar cada vez mais para a redução das emissões dos gases de efeito estufa na agricultura e na pecuária.
E vem aí as ideias do projeto Horta Educativa com Carolina Ercolin.
Mais de 1000 novas hortas foram construídas em escolas paulistas para incentivar o cultivo de alimentos e hábitos saudáveis de alimentação entre as crianças. E a iniciativa, que completa agora 5 anos, tem dado resultado.
Temos uma avaliação, sim, de se houve mudança de hábito alimentar nas crianças, e eu diria que 95% existe a mudança de hábito alimentar, o respeito à natureza. A criança aprendendo na escola, ela estimula o pai e leva essa demanda para casa, os pais, para que eles participem.
Segundo Adriana Tasco, que é coordenadora do Horta Educativa, o objetivo é impedir o crescimento dos índices de obesidade infantil e também pressão alta nessa idade, o que justifica a participação da família no projeto.
Que eles participem, que os pais participem. E na capacitação que a gente faz, que é de um dia só, enfim, em parceria com a agricultura, quem dá a capacitação são eles, a gente envolve também a nutricionista, porque existe um caderno específico para os pais. Não adianta nada você falar, dar toda uma orientação de alimentação saudável para a criança e você não trabalhar os pais, porque afinal de contas quem faz as compras em casa são os pais.
Na semana passada, mais uma leva de educadores foi capacitada pelo projeto do Fundo Social de Solidariedade do Estado. Ao todo, cerca de 400 municípios já aderiram e a meta é que todas as 645 cidades de São Paulo participem. 300 mil crianças de 4 a 8 anos já foram integrantes do projeto.
Agora o assunto é agronegócio.
A Associação Internacional da Soja Responsável está reunindo produtores brasileiros e compradores internacionais na cidade de Lille, na França. E vale aqui também destacar que a ProSoja está com o programa Soja Plus, neste mesmo caminho. Diga aí, Nani Cox.
2017 deve terminar com mais de 200 fazendas brasileiras certificadas pela Associação Internacional de Soja Responsável. Este é o primeiro ano desde que a RTRS, sigla em inglês para a entidade, aprovou o padrão de desmatamento zero na cultura da soja. Desde 2012, quando começou a operar, o padrão permitiu o desmatamento controlado. No entanto, depois da conferência realizada no ano passado, a entidade viu que era possível e decidiu exigir que nenhuma parte fosse desmatada. O produtor certificado também deve seguir boas práticas, como exemplifica o consultor externo da RTRS, Cid Sanches.
Toda a parte trabalhista, das exigências trabalhistas que estão na legislação brasileira, também o tratamento e a comunicação com as comunidades vizinhas à propriedade. Então, sejam elas indígenas, quilombolas e por aí vai. Então, são alguns dos critérios aí que o RTRS cobra, né, dentre os mais de 100 critérios que estão no padrão.
O padrão usado pela entidade para definir a soja responsável foi constituído em 2011, mas se tornou realidade de mercado somente em 2014. Em 2 anos de certificações, 3 milhões e 100 mil toneladas passaram pelo crivo da associação. Por outro lado, em apenas 1 ano, o Brasil produz cerca de 110 milhões de toneladas, o que significa que menos de 4% da produção brasileira é de soja responsável. A RTRS espera chegar a 4 milhões de toneladas certificadas no final de 2017, quando o padrão completar 3 anos em vigor. Cid Sanches lembra que o padrão é extremamente novo e vê com otimismo o futuro da soja responsável.
Crescendo o número de produtores aderindo a essa soja responsável, que é desmatamento zero, e com isso ele mostra, né, o produtor que ele realmente ele é capaz de cumprir isso, porque ele está interessado em aumentar a produtividade, aumentar o ganho na área que ele já produz e não ir para áreas novas. Ele está entendendo que o respeito ao meio ambiente anda lado a lado com a produção agrícola.
A conferência deste ano foi realizada na França porque é um mercado que começa a entrar na onda da soja responsável. Países como Inglaterra, Suécia, Noruega, Holanda e Bélgica já têm expertise na área e possuem grande demanda pelo produto certificado. O plano da RTRS é consolidar a imagem da soja responsável em novos países como França, Suíça e Alemanha.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Ouça a Jovem Pan a toda hora, em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
A hora do agronegócio e nós recebemos aqui na rede Jovem Pan um amigo já de outros encontros que representa um país fantástico e todo mundo quer ir para lá, principalmente jovens, loucos que querem ir para lá para estudar, né? Da Austrália, o Chris Cobb, ele é gerente de desenvolvimento de negócios Brasil, Austrália ou Austrália, Brasil. Chris, muito obrigado por ter vindo aqui conosco ao Jovem Pan mais uma vez.
Né? Boa tarde, obrigado, Tejão.
E vamos ver um pouquinho sobre essas coisas, oportunidades que reúnem Brasil e Austrália. E como na vez passada nós vimos aqui, que quando você olha no mapa mundi, no cinturão tropical ali do planeta, do ponto de vista de agronegócio, tem duas áreas muito desenvolvidas. Uma delas é o Brasil e a Austrália também. Se a gente não prestar atenção, não mentaliza que tem uma parte da Austrália que está no mesmo cinturão, né, tropical.
Isso, o trópico
brasileiro.
Capricórnio, né?
Trópico de Capricórnio.
Isso, que passa mais ou menos aqui pelo estado de São Paulo.
Passa, né? Por aqui, velho. Passa pertinho aqui.
E na Austrália passa no meio do país.
No meio da Austrália, ele cruza
isso,
lá.
Isso.
Ou seja, estamos em situações planetárias muito parecidas. E, Cris, antes de falar de investimentos, missões, essas coisas, vocês estiveram recentemente num evento, num fórum, num seminário, na Esalq.
Isso.
Lá, nossos amigos lá de Piracicaba, um Esalq chamado Agritech. O que aconteceu neste fórum envolvendo vocês, Austrália e Brasil?
Bem, nós planejamos esse evento nos últimos 9 meses, vamos dizer. Então, a ideia de trazer nossos especialistas, né, para juntar com os especialistas do Brasil, num nível igual. Então, convidando empresas, startups, né, pesquisadores, para conversar sobre onde podemos colaborar mais nesse sentido.
E quais foram, desse encontro, principais coisas que podemos destacar, que aconteceram, que já temos aí próximos passos a partir disso?
Pois é, já acontece muito mais que imaginávamos, né? Então, esse mundo de pesquisador, se falam sem precisar o aval do governo, né?
Então, se comunicam entre si o tempo inteiro, né?
Então, já tinha muitos contatos, a parte de genética, a parte de plantas, a parte de nutrição animal, a agricultura de precisão, por exemplo.
A agricultura de precisão é algo inexorável, não vai ter como não estar nela.
Não.
E nisto deve ser muito interessante aí este contato entre a experiência australiana com a experiência brasileira. Satélites, sensores, sistemas.
Pois é.
Que tem que começar a se conversar entre si, não é?
É, às vezes não conversa muito bem, né?
Então, que é um desafio,
então,
né?
Então, a ideia é fantástica, mas às vezes a realidade no campo, né?
Aqui no Brasil, nós vamos ter o segundo congresso de mulheres do agronegócio em outubro. As mulheres estão tomando aqui, mano. Você tem noção? E lá na Austrália, as mulheres estão também mais agitadas no agronegócio?
Sim. É. Posso dizer que é um movimento recente, né? Mas, com certeza.
Pois é. Então, é um movimento talvez recente mundial, né? Tenho visto isso. Aqui no Brasil, no ano passado tivemos 700 mulheres no Congresso, esse ano vamos ter 1.500 mulheres, e são inovadoras, um pique danado, e eu acho que esse assunto é um movimento mundial de mulheres no agronegócio.
E a nossa CEO do Austrade é feminina.
Uma mulher. Então, quem sabe, Cris, não tivesse na hora de promovermos aí um encontro de mulheres do agronegócio Brasil-Austrália.
Imagina, interessante
essa ideia. Interessante essa ideia, hein? Porque talvez as mulheres vão fazer mais do que homens muito tempo, e elas são fantásticas e fenomenais. E, Cris, finalizando, alguma visão, alguma mensagem aqui otimista para os brasileiros em meio às nossas confusões?
Bem, a agribusiness, né, a agronegócio é uma salvação, né? É uma salvação para o Brasil, mas também a Austrália. Então, o setor de agronegócios na Austrália, eles estão pensando em US$1 trilhão de investimentos nos próximos 20 anos.
Um trilhão de dólares de investimento, então, nos próximos 20
anos. Se isso não é uma oportunidade, o que é?
Fantástica oportunidade. Portanto, brasileiros, não é questão de ser otimista ou pessimista, é ser um realista esperançoso.
Isso mesmo.
Cris, muito obrigado e um grande abraço a todos os nossos amigos australianos, viu? E sejam muito bem-vindos aqui, Brasil e Austrália. Acho que nós temos espíritos, né, parecidos aí de ótimo jeito de ser.
Prazer, amigo.
Obrigado.
Foi com flores e com vinho, amor proibido teve.
Encerramos mais esta Hora do Agronegócio. Contamos com você aqui ao longo da semana inteira na Jovem Pan, a rádio que mais acompanha e melhor acompanha o agronegócio do país. E encerramos lá no Dia Maravilhoso do Vinho, com uma música de Bruno Marrone, Lágrimas e Vinhos, e agradecendo aqui a sonoplastia de André Luiz, do Reginaldo Lopes, toda a central da Rede Jovem Pan, e Nani Cox, a nossa produtora e jornalista. Até a próxima aí, uma bela taça de vinho neste dia.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.